Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
A nossa pauta agora é economia. Ao vivo no nosso canal no YouTube, no site, no aplicativo. Inflação. O termo que era o terror das donas de casa nos anos 80 e 90 voltou aos noticiários nas últimas semanas. Porém, bem distante do tempo em que a variação de preços chegava a mais de 100% nos mês. Estamos longe disso, graças a Deus. Em fevereiro, a inflação oficial ficou em 0,83%, quase o dobro do mês anterior, janeiro, com 0,42%. Os reajustes de mensalidades escolares foram os que mais pressionaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Exatamente, Aline. A inflação era, né, e continua sendo um terror tão grande para o brasileiro que muitas vezes ela foi representada pela figura de um dragão, né? Era uma metáfora para transmitir a ideia de que a inflação é um fenômeno que pode ser poderoso e destrutivo se não for controlado. A inflação pode causar estragos na economia, reduzir o poder de compra dos assalariados, diminuir o valor real dos salários e também da economia das pessoas, provocando instabilidade no mercado financeiro. Nós vamos conversar com o economista Oswaldo Melo, que já esteve conosco outras vezes aqui, que sempre nos ajuda a entender a economia do Brasil, para saber se o Brasil corre o risco de voltar a alimentar esse dragão. Oswaldo é economista, professor e ouvidor do Instituto de Previdência de Itaguaí, um amigo de mais de 30 anos. Bom dia, Oswaldo, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por traduzir o economês para nós.
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos, a você ouvinte da Rádio Costa Azul FM. Bom, vamos tentar trazer um pouquinho de luz ao que a gente parece estar tão sombrio. Esse dragão que o amigo Valente falou, ele está bem adormecido e espero que continue lá.
É verdade, a gente usou aqui a representação do dragão, né? Porque é muito comum nos anos 80, 90 a gente se referir à inflação como esse animal aí da mitologia. Esse dragão está domado, Oswaldo?
Positivo, está domado sim. A gente pegar o comparativo, Valente, é muito claro, eu gosto de fazer esses olhares. A gente olhar lá para 2023, janeiro e fevereiro, os números foram muito parecidos. Janeiro e fevereiro de 2023, eu tive respectivamente 0,53 em janeiro e 0,84 em fevereiro daquele ano. Eu olho para janeiro desse ano com 0,42 e fevereiro com 0,83, me parece um número muito próximo. O que a gente está falando? O sazonalismo que acontece na nossa economia, e eu sairia então da seara do economês, iria para a parte do clima, é o que provoca a gente a ter esses gargalos, esses talvez picos na inflação. Óbvio, a economia é cíclica e ela vai trabalhando ao modo que as coisas acontecem. Nós estamos assolados aqui por um mote de guerra internacional, tá? Uma nova guerra se eclodiu no mundo, que é Israel contra o Hamas lá. Estamos ainda dentro da guerra da Ucrânia, que é um grande produtor de cereais do mundo.
Verdade.
E a gente vem passando agora por picos nessa inflação nacional interna, que também são reflexos de uma inflação externa. Ora, senhores, o Brasil não está isolado. Nós somos uma nação conglomerada e globalizada. Então, as influências externas como o clima, o câmbio e, principalmente, a taxa dos juros lá fora influenciam os preços aqui dentro.
É, a situação dos preços hoje, a gente vê que o grupo alimentação está pressionando, né? Houve um aumento, por exemplo, a batata, alguns legumes, aumentos mais de 25%, o arroz. É, chegou até a ter uma reunião do presidente Lula com os ministros para botar um freio no aumento do preço. É, o que influenciou essa subida no preço dos alimentos nesse início de ano?
O tal do El Niño, né? Esse menininho levado que provoca aí esse ruptura no tempo, vem trazendo, por exemplo, para a batata inglesa, um grande vilão subiu 6,79 a nível Brasil. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui sobre inflação, senhores. A inflação, ela é uma expectativa, uma perspicácia de quanto mais próximo aquilo está de mim. No Rio de Janeiro, por exemplo, a batata inglesa subiu 16%. O tomate, outros 14%. Então, quando eu comparo a nível nacional, nem sempre o que lá sobe, aqui vai subir na mesma intensidade. Aqui pode subir duas vezes mais. Por quê? Nós não somos produtores. Rio não é um estado produtor. Então, nós somos obrigados a embutir esse preço outros custos, como transporte, então vem combustível, condição de estradas, seguro de cargas, e isso inflaciona muito mais o nosso preço.
Olha, em fevereiro a alta de preços foi puxada pela cebola, a batata inglesa, frutas, o arroz e o leite longa-vida. Só esse ano a batata inglesa já subiu 38% e a cenoura 57%. São dados alarmantes, né? Aqui, ó, a banana prata aumento de 17%, o feijão 15%, o feijão preto 11,95% e o arroz 10% de aumento este ano.
Esses dias eu fui ao mercado, fui comprar ali bananas, né? E aí eu falei, gente, aquele ditado, a preço de banana nunca mais foi aplicado a banana, inclusive. É, a banana. Nunca mais, a preço de
depois
banana.
Depois que passaram a vender a banana aquilo não exato. É mais aquela penca, né? Como nos anos 90.
Antigamente dizia-se que a banana tudo. Era tão barata, né? Desvalorizando esse alimento maravilhoso. Ah, preço de banana, muito barato. Vai comprar banana hoje pra você ver. É melhor você comprar aí a prestação de um Celta. O quilo da banana.
Jornalistas, talvez não seja, e com certeza não é, da classe que a gente possa dizer aqui dos senhores, mas é a minha, que a inflação ela tem dois motes muito interessantes. O IPCA, que é uma inflação índice preço consumidor amplo, que ele vai de 1 a 40 salários mínimos. Então, os amigos jornalistas estão na fase lá dos 40 salários mínimos.
Tá fora, né? Bem fora.
Estão no outro lado da curva.
É, a gente está quase saindo disso, assim, pouca coisa a gente sai disso daí.
Isso, prosperidade nós temos que falar sempre.
É o nosso salário.
Do outro lado da curva está o INPC, que é um índice que mede a inflação de quem ganha 1 a 5 salários mínimos.
Aí somos nós.
Então, o que nos traz muito mais percepção? A inflação INPC, ela é muito mais sensível, ela é muito mais apurada nos alimentos, que há um peso muito grande. Então, a gente tem que perceber muito claro que quando o grupo alimentos ele tem uma elevação, nos parece muito mais quente, dá muito mais calor nessa fase aqui. Por favor.
Oswaldo, eu preciso fazer uma piada, não posso deixar passar batido. Essas duas comparações que você fez agora, essa analogia a qual você fez, deixa eu ver se eu entendi. Não são os alimentos que estão caros, nós que somos pobres, é isso? Foi isso que eu entendi. Não, a minha faixa de salário, não, até 5 salários mínimos, ele quis dizer assim, olha, o alimento não está caro, você
existem
que é pobre.
Dois índices para medir a inflação, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tradicionalmente, o governo divulga mais o IPCA, né? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Mas essas oscilações no preço dos alimentos impactam mais o INPC. Aluguel também, parece, né?
Sim, o aluguel também. E na parte de educação agora em janeiro, que é quando a gente tem as renovações de matrícula e a ida às papelarias para compras de material escolar, também encarece um pouco esse insumo. Então a gente sabe que janeiro e fevereiro são meses atípicos. Já se espera picos de inflação. E a gente pode olhar para a partir de março, um número ainda auspicioso, ou seja, um número ainda em elevação, mas a partir daí ele começa a arrefecer. Eu tenho muita clareza quando eu olho para a política econômica atual, que teremos a partir de abril, maio, já números mais normais, números andando na casa dos 0,5, 0,40 de indicador de IPCA.
Perfeito. A subida dos preços de alimentos, então, terminou? Ou está próxima de terminar esse ciclo de subida, segundo a sua análise?
Próximo de terminar.
Qual o impacto da inflação, Oswaldo, no consumo dos brasileiros, né? Porque, como a gente falou no início, né? Isso era uma coisa que você de manhã ia no mercado, estava um preço X, quando você ia à tarde, estava um preço Y, mais caro. Hoje já não é mais assim, mas a inflação ainda tem um impacto muito grande. E preocupa os políticos, tanto que eu falei, o presidente convocou uma reunião de ministros para saber quando o preço do arroz vai parar de subir.
Sim, é um grande peso, sim, Valente. Nós temos que lembrar que no momento passado, quando tinha hiperinflação, e você foi muito claro, onde eu de manhã ia ao mercado tinha um preço e à tarde eu tinha outro, isso trouxe uma memória inflacionária muito grande para todos nós. Há um receio a quem tem mais de 40 anos em que essa fase mude. Não é o nosso caso aqui. Mas a gente sabe muito bem e entende que hoje a inflação, se não tiver uma repassagem ao custo, ao ganho salarial, eu posso perder margem, poder de compra. E é muito sensível quando a gente vai ao mercado, a gente vê que o arroz subiu de preço E se eu comprava 5 quilos com facilidade, hoje eu já compro 3 ou 4 com mais dificuldade. Eu deixei de comprar o saco de 5 quilos para comprar o granel. Ou seja, eu compro agora aquele saco de 2, 3 quilos para mim poder ter maior facilidade. É poder de compra menor.
Entendi. A avaliação geral dos economistas, inclusive os economistas estão até mais cautelosos, fazendo previsões abaixo, né? O governo vem e surpreende com resultados acima do previsto. A avaliação geral é que a economia brasileira vai bem, mas no andar de baixo parece que as notícias demoram a chegar, né? Parece que o custo de vida para quem está embaixo não é tão favorável como o governo tem colhido resultados no andar de cima. Demora essa notícia boa chegar aí para quem ganha menos?
Sim, demora sim, Valente. Vamos lembrar que nós estamos entrando no segundo ano do governo Lula. Não estou aqui fazendo dogmas para A, para B e para C. Mas toda a normativa, toda a ação econômica, toda a ação de política econômica, ela leva um tempo para ela poder persuadir. Pelo menos aí de 3 a 6 meses, uma ação de curto prazo. O Banco Central vem baixando a taxa de juros paulatinamente. Os reflexos disso na economia ainda estão acontecendo. Então, no ano 2024, eu vou receber as ações tomadas em 2023. E isso vai fazer com que a economia daqui para frente, ela tende a se estabilizar. Já temos um melhor nível de emprego formal. Sim. E uma redução no informal. Eu vou ter daqui para frente os cenários de ações tomadas em 2023 na política fiscal também acontecendo. Então, não é uma situação de rápida absorção. Ela demora para ser digerida pelo mercado econômico.
Um exemplo que se dá é manobrar um navio, né? Porque entre a decisão do capitão do navio de fazer uma curva e o navio efetivamente fazer a curva, tem um tempo aí, tem um gap que se chama, né?
Muito bem lembrado. Lembrando que dentro esse navio, ele está dentro de outras forças que geram as marés. Ou seja, se eu pudesse pegar o exemplo que você deu e colocar para um país, as ações tomadas aqui, elas terão que convergir e conversar com todo o resto do mundo. Não é uma decisão local que vai fazer o nosso país mudar de guinada de uma hora para outra. Mas eu preciso tomar essas decisões olhando exatamente o que acontece lá fora.
Muito bem, manda um abraço pro Hugo Faria Júnior, que está lá no nosso canal no YouTube, o Dudu, o William também, o Roberto Barcelos e a Letícia Gama, desejando a todos aí um excelente dia. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos também no WhatsApp 3365-1588, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário. Oswaldo, essa semana tem reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e há uma expectativa aí de nova redução dos juros. Lembrando que esta seria possivelmente a quarta redução dos juros desde o ano passado. O que é que muda no Brasil quando o Banco Central reduz essa taxa de juros?
Podemos praticamente cravar que a redução vai ser de 0,5 pontos percentuais. Vamos sair dos nossos 11,25 para os 10,75, tá? Uhum. E muda a expectativa do mercado. Como falamos agora há pouco, essa mudança na taxa não vai provocar amanhã uma mudança no mercado como um todo, mas provoca uma expectativa de queda de taxa de juros. E aí percebam, senhores, a gente está falando hoje em que nós temos juros, talvez a terceira ou quarta maior nação do mundo, com os maiores juros mundiais. Isso provoca que minha amiga vai trocar de carro ali na frente uma taxa menor para comprar. Para alguém que vai financiar um imóvel, uma taxa menor de financiamento. Taxa é exatamente a base da economia mundial.
Perfeito. Oswaldo, a gente está caminhando já para o fim dessa conversa aqui. O início do ano é sempre uma oportunidade para investimento, né? As pessoas costumam fazer metas de ano novo, planejam reserva financeira. Existe algum investimento totalmente seguro? O que é que você recomenda para quem quer fazer uma reserva de emergência e não quer usar a poupança, que é o mais comum entre os brasileiros?
Segurança é algo utópico, né, para nós economistas. A gente busca segurança o tempo todo, mas é uma corda muito difícil, uma conta difícil de chegar. Mas eu sempre recomendo o Tesouro, Valente. Sim. O Tesouro Direto para o pequeno e médio investidor ainda é um bom papel. E nesse momento de queda de juros, eu olharia os títulos pré-fixados, uhum. aqueles que podem lhe dar uma segurança um pouco maior para 2024 e 2025. Agora, a economia é dinâmica. A hora que a gente compra um título pré, eu tenho que estar observando exatamente a evolução dele no mercado para que eu possa sair de uma posição pré para uma posição pós, tá? Eu recomendo, nesse momento, ainda olharmos o Tesouro Direto como sendo um bom investimento para pequenos e médios investidores.
É, Oswaldo, popularizou muito no Brasil a conta digital, né? Os bancos digitais. E nós temos o mais famoso deles, que tem a popular Caixinha, né? Que tem uma remuneração mensal ali. É um investimento também? Isso é recomendado? É uma forma de poupar?
Não, Valente. Nós não recomendamos as caixinhas. As caixinhas pode-se falar que é um grupo de pessoas se reunindo, onde cada um coloca uma cota no mês e essa cota é aplicada em algum lugar para poder fazer rendimentos. Não há nenhuma seguridade quanto a isso, não há nenhuma obrigatoriedade de devolução do dinheiro e a gente sabe que as instituições financeiras no Brasil são regularizadas, normatizadas e fiscalizadas. Então nós temos que aproveitar esse cunho governamental para proteger o nosso recurso, o tão suado dinheiro. Nós não recomendamos que vocês entrem nessas caixinhas, mas sim que a gente possa partilhar a segurança do mercado financeiro outro.
Muito bem, Oswaldo, queria te agradecer muito. A boa notícia é que o preço dos alimentos vai cair na sua avaliação, né?
Positivo. Agradeço muito a você. Não tenho dúvidas que daqui para frente a inflação vai arrefecer. Teremos aí meses melhores chegando e com outros desafios, tá? Os desafios continuam na economia no dia a dia, temos reformas a serem feitas ainda e quero agradecer muito a região da Costa Azul, desculpa, da nossa Costa Verde, né? Isso. Em que nós temos aí Angra, temos Mangaratiba, temos Itaguaí. A vocês da Rádio Costa Azul, meus parabéns e a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu muito obrigado.
A gente que agradece, Oswaldo, é sempre maravilhoso, trazendo sempre boas informações e deixando a gente cada vez mais por dentro.
E cada vez mais pobre.
Deixando a gente cada vez mais pobre, logicamente, mostrando pra gente qual é o nosso lugar ao sol. Mas é importante, exatamente, né? Oswaldo já veio aqui para falar sobre vários assuntos, sobre economia, sobre investimento. Precisa voltar aqui mais vezes, inclusive, para ensinar o angrense, alguns angrenses, obviamente, tem muito angrense que é investidor, para ensinar um pouquinho dessa, digamos, desse... Seria coerente, coeso, falar investimento para quem tem baixa renda? Seria coerente?
Seria coerente falar em investimentos.
Investimentos.
Nós temos rendas limitadas, vamos dizer assim.
Ok. Rendas limitadas foi excelente. Muito obrigada.
E já te convidamos aí no futuro para falar sobre previdência também, né? A importância de planejar uma previdência, planejar uma aposentadoria. A previdência legal do Brasil, o INSS, está ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem que ter alternativas aí para se aposentar. Oswaldo, estando em Angra, venha tomar um café conosco, será sempre bem-vindo.
Obrigada, Oswaldo.
Muito obrigado a vocês, um ótimo dia, uma semana maravilhosa.
Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.